convidado. A China celebra esta terça-feira o 70º aniversário da República Popular, o dia nacional que fica marcado pela violência e pela repressão das manifestações em Hong Kong, uma situação que não terá qualquer impacto nas festividades que decorrem em todo o país, afirma João Francisco Pinto, diretor da Teledifusão de Macau, que reconhece que Hong Kong é um caso isolado.
Em Hong Kong, sim, é um dia que está a ser marcado por violentas manifestações, provavelmente as mais violentas desde que começou o movimento contra a lei da extradição, há 17 semanas atrás. Hoje é um dia em que as manifestações começaram logo pela manhã, muitas delas não autorizadas pela polícia, e com uma reação violenta por parte das autoridades, face também àquilo que é a violência dos manifestantes. A violência, neste caso, vem dos dois lados.
O Partido Comunista Chinês costuma utilizar este tipo de efemérides para fazer demonstrações de força dirigidas tanto para o exterior como internamente. Este ano as manifestações podem mudar o rumo destas festividades?
Não, de todo. A situação de Hong Kong é verdadeiramente um caso isolado e na grande China. Quer em Macau, quer em toda a nação chinesa, hoje foi um dia de festa. Não houve qualquer contaminação, por assim dizer, daquilo que é a situação de Hong Kong em relação ao resto do país. De qualquer forma, o presidente Xi Jinping, no discurso que fez, ele fez um discurso muito curto hoje de manhã, foram apenas 7 minutos. E foi basicamente um discurso em que ele quis dizer que a China é uma nação forte e poderosa, que nada para a China, nada para o progresso da China, nada para o avanço da China, e relativamente a Macau e Hong Kong, porque Macau e Hong Kong são sempre tratados por parte do poder central chinês num plano de igualdade, há o respeito integral pelo princípio um país, dois sistemas, e que o governo central defende e mantém esse princípio basilar.
Ainda assim, e apesar das palavras de Xi Jinping, em Hong Kong as manifestações são cada vez mais comuns, os pedidos de libertação dirigidos a outros países, como o Reino Unido e os Estados Unidos, estão a enfurecer Pequim.
Quer Macau, quer Hong Kong desfrutam de um grande nível de liberdade completamente diferente e muito mais elevado do que aquele que existe na China. Mas há uma linha vermelha. E a linha vermelha que é estabelecida, no fundo, pelo Partido Comunista, que se confunde com o Estado chinês, é esta, é que não pode haver ingerência de potências externas nas questões domésticas. Hong Kong, para o governo central chinês, é uma questão doméstica. Sendo uma questão doméstica, a partir do momento em que forças políticas ou ativistas políticos de Hong Kong se deslocam ao exterior e fazem apelos para que potências como o Reino Unido, a antiga potência colonial, ou os Estados Unidos, venham libertar uma cidade chinesa do poder chinês, isso é claramente passar muito para além da linha vermelha que é estabelecida pelo poder central chinês. Os canais de diálogo em Hong Kong estão, neste momento, fechados. Não há canais de diálogo entre os movimentos que opõem à lei de extradição.
A lei que foi, entretanto, cancelada, podem-se esperar outras cedências?
A maior parte das cedências não podem ser satisfeitas pelo governo de Hong Kong, por muito que haja pressão popular. Quais são as outras exigências? As outras exigências são, ponto 1, a libertação incondicional de todos os detidos. Bom, num Estado de Direito, a libertação incondicional de todos os detidos significa que qualquer pessoa pode cometer um crime e ser libertada. Ponto 2. O inquérito, independente da alegada violência policial, provavelmente pode ser feito. Outra exigência é a que as autoridades deixem de considerar estas manifestações não autorizadas com caráter violento como motins. Isto também é possível. E, finalmente, uma última exigência que é absolutamente impensável no atual quadro político-constitucional de Hong Kong e da República Popular da China, que é a exigência de eleições por sufrágio direto, universal, incondicional para todos os deputados da Assembleia Legislativa de Hong Kong e para o lugar de chefe de executivo da Região Administrativa Especial de Hong Kong. Há aqui exigências que não são viáveis e é isto que impede o diálogo.
Uma das prioridades de Xi Jinping tem sido garantir que a unidade territorial chinesa é inviolável. Há sempre a questão com o Tibete, há a questão dos uigures.
A forma como o poder central chinês lida com algumas minorias étnicas é questionável. Há claramente violações dos direitos humanos. Há situações que são de conhecimento geral, de supressão de liberdade, de liberdade religiosa, da liberdade de movimentos, e, portanto, essas são situações que a comunidade internacional condena de forma muito aberta.
Este é o primeiro grande aniversário desde que a China emergiu como uma potência global. No plano económico, nos últimos anos, assistiu-se à liberalização da economia. É um balanço positivo para a China?
Eu penso que para a esmagadora maioria dos chineses, sim. Ao longo dos últimos 40 anos, a população chinesa viu todos os anos crescer a sua riqueza, a sua qualidade de vida, o seu acesso a bens e serviços, E uma pessoa que tenha vindo à China há 40 anos atrás, ou há 30 anos atrás, ou há 20 anos atrás, e que hoje volta à China, encontra um país completamente mudado. Hoje as grandes cidades chinesas são equivalentes às grandes cidades europeias ou norte-americanas, não tem qualquer diferença. As redes de transportes são do mais moderno que há. O acesso a bens de consumo é absolutamente ilimitado. O que é que distingue, no fundo, este país do resto do mundo desenvolvido? A China não é ainda um país desenvolvido, é um país em desenvolvimento. No fundo, é a questão das liberdades e as linhas vermelhas que eu falava há pouco, que são, no fundo, criadas pelo Partido Comunista Chinês. Existe alguma liberdade na China? Eu não vou dizer que existe liberdade na China, mas existe alguma liberdade na China. É uma liberdade condicionada. E é condicionada a um princípio básico, que é não se pode pôr em causa o papel liderante do Partido Comunista Chinês.
Ou seja, é inegável o culto à imagem.
Sim, é. E hoje, na parada que houve durante o período da manhã aqui em Pequim, assistiu-se precisamente ao culto da personalidade. Marcharam na parte civil da parada, após a parada militar houve uma parada civil com cerca de 100 mil pessoas, e foram mostrados no início de cada um dos segmentos dessa marcha as figuras-chave daquilo que é hoje a China. Mao Zedong, em primeiro lugar. Em segundo lugar, Deng Xiaoping. Junto a Deng Xiaoping, Jiang Zemin e Hu Jintao, e finalmente Xi Jinping.
Xi Jinping, ele que é hoje a figura-chave na China.
Xi Jinping foi o homem que alterou o princípio constitucional da limitação de mandatos. Neste momento o mandato do presidente não se encontra limitado a 2. Pode fazer um terceiro, um quarto mandato. Não há, no fundo, uma limitação de mandatos. Foi a política de afastamento de todos os potenciais opositores, muitos deles encarcerados e acusados de corrupção, e também o apagamento da imagem do primeiro-ministro. Se hoje se perguntar à maior parte das pessoas como é que se chama o primeiro-ministro da China, não saberão dizer. Eu posso lhe dizer que é Li Keqiang. Mas a maior parte das pessoas não conhece a figura do primeiro-ministro da China, porque ela foi apagada pelo poder do presidente Xi Jinping.
Quais é que são os desafios para o país?
Manter o crescimento económico, manter a coesão nacional, sobreviver à guerra comercial, isto num plano doméstico, num plano internacional, projetar a força militar, alterar o eixo de gravidade da economia mundial do eixo do Pacífico para a Ásia Central e o Índico, algo que está a ser feito com o projeto Uma Faixa, Uma Rota. A ideia é o chamado sonho chinês, que é o rejuvenescimento da China, a transformação da China num país verdadeiramente desenvolvido e como a principal superpotência mundial.
E também trabalha fazendo a questão dos direitos e liberdades do homem, que aqui também falamos.
Sim, mas aí a China tem uma posição muito fechada. A posição da China é todos esses direitos encontram-se constitucionalmente garantidos, mas a forma como nós ocidentais olhamos para a forma como eles estão garantidos, consideramos que não estão garantidos. Sim, tem que haver um longo caminho no desenvolvimento do sistema judiciário na China para que se torne independente do poder político e do poder policial. Tem que haver a consagração dos direitos dos trabalhadores, o direito à escolha de uma religião e à prática dessa religião. Enfim, são inúmeras as situações em que nós podemos pegar para dizer há muito ainda para fazer. A República Popular da China tem 70 anos, mas eu diria que tem ainda um longo caminho a percorrer até atingir a maioridade.
Análise de João Francisco Pinto, diretor da Teledifusão de Macau.